Amigão meu de infância veio me oferecer consórcio ontem. Ele já está endividado com consórcio. Tento abrir os olhos, deixa quieto. Eu nunca falo nada. Eu falar, não falo nada. Nunca. Nunca. Porque aquela história que eu sempre conto, do cara que veio vender um apartamento, comprar tudo de OIBR, o amigo acertadamente convenceu ele a não fazer isso, o OIBR subiu 200%, quase saiu morte. A sardinhagem pode dar certo. Se a gente for tudo jogar na roleta, alguém vai ganhar. E aí, se for o justo dia que o cara ia ganhar? Ah, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. 20 mil reais, vou botar no preto, preto 17. Aí você fala, não, que isso tá maluco. Aí tá bom, não boto. Aí roda a roleta e dá preto 17. Então, eu não me meto em nada. Eu não me meto por diversas razões. Primeiro, eu sou muito idiota para saber o que é certo e o que é errado. Eu mal consigo cuidar das minhas coisas. Segundo, é isso que eu falei, a coisa errada pode dar certo. E terceiro, não adianta para nada, na maior parte das vezes. A porta só abre por dentro. Agora, quando é uma pessoa extremamente próxima, principalmente família próxima, ou um grande amigo, e a pessoa vem te pedir ajuda, é um pouco mais complicado. Mas você sempre pode indicar aqui a Baixa.com, você sempre pode pegar aqui o livrinho da Baixa.com e mandar para ele. São formas de você ajudar sem se comprometer. Porque tu te torna eternamente responsável por aquilo que palpitas. Essas cargas vão começando a ficar nas suas costas. E vai ficando complicado. Eu cuido do meu e ajudo quem eu posso ajudar, mas eu dou preferência a ajudar aí os anjos, de repente pagar a escola da filha do porteiro, de repente ajudar ali quem está passando fome. Para mim, eu prefiro ajudar isso. Meu primo, agente autônomo de banquinho, queria que eu saísse do bancão. Disse, primo, de grão em grão, a galinha enche o papo. O problema é botar milho na mão dos outros. É isso aí, mas assim, não tenta não peitar muito, nem falar nada. Falar é muito melhor você chegar e falar, não, eu tenho preguiça, vai dar trabalho, aí vai misturar as coisas, você tá certo, mas é melhor não. Tenta não ficar peitando. Não adianta avisar, amigo vendeu a casa porque ia mudar de cidade, me procurou dizendo que ia investir em cripto na empresa tal. Falei, fuja a pirâmide, botou 100 mil, adivinha? Não adianta. Mas você não devia ter falado. Porque o sujeito podia botar, ele botou em pirâmide, mas ele podia botar num esse mercado Bitcoin, que é uma corretora, e ou Foxbit, que é uma corretora, que pode quebrar e pode dar errado, mas ele podia ter botado 100 mil e o Bitcoin explodir para 500 mil e aí você ia terminar em briga. Então não fala, cara, não fala. Cada um segue. Parece uma maldade. Tem inclusive bode meu sobre isso. Tem bode meu sobre isso. Parece uma maldade, mas não é. Cada um tem o seu caminho. Quem sou eu para ficar determinando o que é certo ou errado para os outros? Entendeu? Eu já não sei nem o que é certo e errado para mim, quanto mais para os outros. Então, se meter é um problema muito sério. Tem FAQ de como cobrar quem está te devendo? Não, você não deveria ter emprestado. Tem FAQ como aprender com erro. Você nunca deve emprestar dinheiro, tá na live. Você vê quando você pode dar, dá e esquece que existe. Se a pessoa pagar de volta, pagou. Se não pagar, você deu. Então você cometeu um erro grave emprestando dinheiro. Agora assume o seu erro. Perde o dinheiro e vai daqui para frente. Não é empréstimo, é serviço prestado mesmo. Aí eu não sei, vira-lata. Aí eu desculpa pelo que eu falei, porque aí não foi um erro seu. Desculpa o que eu falei, vale para quem empresta dinheiro, mas não foi um erro seu. Mas eu só tenho duas alternativas nessa situação. Se for dinheiro que não muda a minha vida, eu sigo a vida e esqueço. Se for dinheiro grande, eu boto na mão do advogado e esqueço. o quanto você viver isso só vai ser ruim para a sua vida. Porque a sensação de injustiça faz mais mal do que a injustiça em si. Então você tem que dar um jeito de esquecer isso e seguir a sua vida. Se for pouco, esquece e segue a vida. Se for muito, bota na mão do advogado e segue a vida. Você ficar se metendo com isso só vai te fazer mal. O que diria para seu filho sobre trabalho que dá grana, mas ele odeia, ou que ama, mas não dá grana? Qual a sua opinião sobre trabalho? Bom, primeiro, filho vai fazer o que ele quiser, filho é passarinho. E se você ficar falando demais, ele vai fazer o contrário do que você está falando só para te encher. Então, filho, eu não falaria nada. Ele vai seguir o caminho dele. Eu tento servir de exemplo só. É, trabalhar com que ama e morrer pobre, eu não tenho opinião sobre isso, porque eu acho que isso aí é meio chavão, sabe? Sabe, se trabalhar direito vai ganhar dinheiro. Acho que não tem essa regra. Se trabalhar direito, vai ganhar dinheiro. Ainda mais com a concorrência aqui no Brasil. Baixa, qual o livro que você mais gostou de escrever? Como tem sido a sua rotina recente escrita? O que você recomenda a quem quer escrever, mas não consegue ser consistente? O livro que eu mais gostei de escrever foi o Eu Quero Ser Rico. O livro que eu mais estou gostando é o atual. A minha rotina é o seguinte. Eu fico aqui no computador, porque eu fico trabalhando no computador por causa da Baixa.com. Fico fazendo coisas da Baixa.com. Ao mesmo tempo, eu escrevo o livro um tempo, aí me encho, paro. Aí levanto, vou ali, faz outra coisa, não sei o quê. Vem, escrevo um pouco mais. Então, a minha rotina tem sido escrever, 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 porque esse livro não vai acabar nunca. O meu conselho, se você... O meu conselho é todo mundo escrever. Escrever faz um bem danado. Se vai virar livro, se não vai virar, isso não interessa, escreve. É, tem até aqui a área de histórias aqui para incentivar o pessoal a escrever. Então começa a escrever lá na área de história, de repente vira um livro ou não. Se alguém vai ler, nada disso interessa. Mas se você não consegue ser consistente, a regra que eu uso é: todo dia eu tenho que escrever 3 frases. Aí tem dia que só fica nas 3 frases. Tem dia que vai a 30, a 300, a 3 mil. Mas o que acontece? O dia do 3 mil não iria acontecer se eu não escrevesse as 3. Então eu não sei se hoje é dia de 3, 30, 300 ou 3 mil. Eu só sei na hora. Mas se você não tem a consistência de todo dia escrever 3, você vai perder o dia do 3 mil. E outra coisa, quando você estiver no dia do 3 mil, porque ele acontece, só para se não tiver outro jeito. Não para. Vai, vai. Aquele dia o troço explode. Estou pensando em criar um canal no YouTube para falar sobre investimento. Divulgar uma palavra semelhante à sua. Teria dicas para me dar? Você quer fazer um canal concorrente do meu falando as mesmas coisas que eu, ainda quer que eu dê a dica, é isso? Eu não sei, dica é... Cara, a dica que eu te dou primeiro, se você ficar falando as mesmas coisas que eu, não vai ter ninguém. Porque eu já pego aqui a minoria que quer ouvir essas baboseiras, porque o pessoal quer ouvir é ficar rico fácil, investe nesse fundo e tal. Vai ser difícil, né, cara? Fazer um canal sem enganar os outros vai ser difícil. Mas, assim, o que eu posso te dar, se for uma coisa extra na sua vida, tudo bem. É, o que eu posso falar para você é persistência. Persistência. Eu posso falar é persistência. Vai lá, faz bastante vídeo. Uma hora um pode explodir e você se dá bem. Agora, você pode... trabalhar, uma coisa que a gente não tem muito aqui, né? Você pode trabalhar em fazer um estúdio legal, ter aquela estante atrás, ter uma roupa melhor. É que eu sou meio raiz, né? Qual a minha dica para ser uma pessoa mais calma e não reativa? Se tornar uma pessoa mais calma e não reativa. Mas basicamente é uma reprogramação do seu cérebro. Então você chega, e tudo tem que ser feito no início de forma consciente. Você chega e fala: hoje eu não vou reagir. Então você bota aquilo na sua cabeça e não importa o que aconteça, você não reage, você respira. Respirar é fundamental. Respira, conta até três e tal. E aí você consegue não reagir um dia, porque você está fazendo aquilo de forma consciente. Escolhe um dia bom. E aí você vai reprogramando seu cérebro. Depois você vai fazer outro dia, depois uma semana e tal. Aos poucos você vai evoluindo. Mas o que você acha desse sucateamento da medicina? Trabalha 10 anos como médico, só vejo a profissão se deteriorar. Eu acho que você está participando dessa deterioração ao ponto que você fica participando de classe. Não tem sucateamento nem deterioração nenhuma do médico. Tem, você, como médico, pode ser um médico excelente. Esquece o resto. Todas as profissões só tem medíocre. É assim mesmo. Tá cheio de médico bom aí, ganhando dinheiro. Vai estudar, trabalhar e ser um bom médico. Para com esse negócio de sucateamento, ficar preocupado com a medicina, com não sei o quê. Ou se você não quer ser mais médico, larga. Eu larguei. Mas seja lá o que for, você vai ter que trabalhar bem, se diferenciar, seja lá no que for. E aí a maioria vai ser uma porcaria, vai ter sucateamento, vai estar deteriorando, vai estar não sei o quê. Se você entrar nessa, você está ferrado.